Apóstolo Paulo. Boa noite, igreja. Boa noite. Graças a Deus, né? Queridos, nós vamos ter esse tempo de palavra e queremos compartilhar com vocês daquilo que Deus tem nos chamado a falar e a compartilhar nesse tempo. E para cada fase da nossa vida, como indivíduos e como comunidade, vivemos tempos diferentes, né? E esse é um tempo novo que nós estamos vivendo como igreja, nessa etapa da nossa vida, nessa jornada que é a vida cristã. E nós precisamos muito, muito mesmo, entender, interpretar tudo que o Espírito quer fazer e como quer fazer sobre nós e através de nós. Glória a Deus por isso. E eu queria compartilhar sobre esse tema que pensei e meditei para preparar algo para vocês, para aqueles que nos seguem, para aqueles que estão servindo lado a lado nessa missão que é a Igreja Batista Betânia. E como seu pastor de missões, como aquele que dirige vocês nessa visão de projetos, de ações, nós temos muitas coisas acontecendo. E queremos muito entender o que significa esse tempo para nós e orando e buscando, conversando, compartilhando com a nossa liderança, com tudo que nós temos vislumbrado para esse futuro que Deus já tem sobre ele todo o controle, porque em 2022, irmãos, Deus já foi na frente e já está lá para o futuro, para tudo que nos aguarda. Glória a Deus por isso. E eu quero falar com vocês, portanto, sobre o ir, o ide de Jesus para nós. E esse ir para esse tempo, ele tem uma conotação muito especial, e essa é a ideia dessa noite. Pensar com vocês, meditar com vocês na palavra, sobre aquilo que o Espírito move em nós e através de nós. Ir como um ato de resistência. Nós temos sempre na jornada da vida um aprendizado, lições a tirar dessas oportunidades que Deus nos dá. E eu gostaria de levá-los a alguns textos. Eu tenho lido a Bíblia ultimamente numa versão que eu sei que muitos de vocês ainda não estão habituadas, que é a Mensagem. E sempre compartilho lá com o painel essas versões, né, das Bíblias. Cada pastor gosta de uma maneira de ler, de Bíblias diferentes, algumas mais antigas, outras mais atualizadas, outras com linguagens internacionais, enfim. E eu tenho pensado e meditado muito nas minhas devocionais, aprendido e gostando muito dessa versão, a Mensagem. E, portanto, deixei todo esse sermão preparado a partir dessa ideia. Vim com essa camisa de propósito, né? Com essa camisa que é hoje a nossa marca para esse tempo, uma cruz, porque ela simboliza muito a nossa fé no Cristo que foi para ela, morreu nela, mas a cruz está vazia, glória a Deus. Mas é a partir da cruz que muita missão começa a surgir, porque vencendo a cruz, vencendo a morte, ressuscitando, Jesus nos mandou ir. E esse id que ele reúne nos quatro evangelhos, no final de cada um deles, designando seus discípulos para irem. Mas também em toda a jornada da Bíblia, no passado, na vida dos patriarcas, na vida dos profetas, na vida de homens e mulheres que ele levantou para cumprir a sua missão na história. Você está nesse mundo para cumprir uma missão. Você não é resultado do acaso. A sua mãe e o seu pai, seja lá quem tenha sido ele, possa ser que você nem os tenha conhecido. Eles te geraram, a tua mãe te gerou, te abandonou, você foi adotado. Ontem eu conversei com uma irmã que ela disse: pastor, eu fui adotado. E há por detrás da adoção uma história. Mas essa pessoa existe. Ela está no nosso mundo, ela está no nosso meio, ela é parte integrante de um grande conjunto de projetos e possibilidades que a vida em Deus nos proporciona. E como é bom, irmãos, fazer parte do projeto divino nesse mundo. A humanidade está aí, mas nem todo mundo consegue entender isso. E nós temos não um privilégio no sentido de que nós somos apenas nós, mas porque nós queremos também dar a eles a oportunidade de saber o que eles precisam saber, que nós sabemos, é que nós queremos, portanto, trazer essa palavra para cada um de vocês nessa noite. E a palavra é ir como um ato de resistência. Eu gostaria de trazer vocês para alguns textos. A gente vai passear pela Bíblia. Hoje vai ser uma mensagem, desculpa aqui o termo, meio alquimista, né? Não é no sentido místico de que vai fazer alguma, mas é uma mistura de textos que, combinados hoje, vão trazer uma chave que vai abrir alguns segredos na tua vida. Eu creio nisso, porque se Deus me deu essa palavra, Ele deu essa palavra para algumas pessoas que estão aqui nessa noite. Glória a Deus. E Êxodo capítulo 14, versículo 15. É o primeiro texto que eu gostaria que a gente entendesse como uma direção de Deus para nós nessa hora. Como essa palavra em que Moisés está diante de um grande desafio desde que ele fora chamado, quando costumava pastorear ovelhas, uma ovelha de repente vai embora, some, desaparece, e Moisés vai atrás como um bom pastor que ele era. E quando ele entra num lugar, numa espécie de caverna, num lugar ali onde aquela ovelha entrou, perto dali, Moisés vê uma árvore, um arbusto, uma planta, como parecida com essa aqui, da espécie que tinha naquela região, que só dá naquela região. E, de repente, Moisés olha para aquilo e lhe chama a atenção, porque não era algo comum, como uma vegetação que está ali no meio daqueles locais. Diz a Bíblia que aquilo ardia com uma labareda de fogo, mas não consumia, não destruía, não a tornava cinza, pó, carvão. Não, ela se mantinha ali, viva, e uma voz começa a chamar Moisés, o eu sou, está te chamando para começar uma nova jornada. Primeiro coloca Moisés no seu lugar, ó. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é lugar sagrado, é território que Deus consagrou, que santificou. E o que Deus santifica, irmão, está santificado, amém, glória a Deus por isso. E aí Deus começa a falar com Moisés, vai, você vai cuidar de um povo, você vai libertar meu povo, Moisés, você vai fazer isso, Moisés resiste um pouco, fica se vendo diante das suas circunstâncias, mas ele vai, e ele faz tudo aquilo acontecer, você conhece a história, ele vai lá no faraó, marca várias reuniões, faraó atende, não quer obedecer ao que Deus está dizendo, liberta o povo, o faraó. Faraó não, aí vem uma praga, duas, três, quatro, cinco, quantas pragas, irmãos? 10 pragas. Chegou a última praga, a do primogênito, aquilo foi o caos. Aí aquelas crianças, os filhotes dos animais, tudo morto ali. E aí começa, vai embora, some daqui, Moisés. Aí Moisés está indo, e o povo está marchando, está indo embora, está diante da promessa, e Moisés estava se sentindo assim como alguém que estou bombando, vai agora, vai dar certo. De repente, quando Moisés está descendo uma ladeira, ele se dá diante do mar, e aí começa a chegar o povo, começa a se aglomerar, e começa a vir aquela multidão de gente atrás de Moisés. Você conhece a história. E aí, eles olham para aquele lugar, mas não tem só o mar diante deles. Atrás está vindo o faraó com todo o ódio do mundo. Doido para trucidar aquele povo, para arrasar com eles. E começa a vir o desespero. O que que a gente vai fazer? Irmãos, essas são circunstâncias que estão diante de nós muitas vezes. Mas Moisés tem um chamado. Ele tem um ide, Moisés, ide, libertai o meu povo, porque eu ouvi o seu clamor, eu vi as suas dores. Eu desci, Moisés. Irmãos, quando Deus ouve, quando Deus vê, quando Deus vem na nossa direção para atender algo que há um tempo nós estamos clamando, Deus vai mobilizar pessoas e coisas, e até governo, se for necessário, para chegar com aquilo nas nossas mãos. E não pense em você como indivíduo, pense em você num coletivo, num conjunto de coisas. E a Bíblia diz, portanto, que está aí no texto, vamos ler. O Eterno disse a Moisés, porque eles estão clamando a mim, diga aos israelitas que continuem andando. Na sua versão, diga ao povo que marche. Segure bem alto o seu cajado e estenda a mão sobre o mar, divida o mar no meio. Os israelitas atravessarão o mar a pé, sem se molhar. Enquanto isso, induzirei, preste atenção, irmãos, induzirei os egípcios a continuar obstinados na perseguição. Vou usar Faraó e o exército dele inteiro, suas carruagens e seus cavaleiros, para pôr minha glória em evidência. Assim os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Eterno. Preste atenção. Ir é um ato de resistência. E em primeiro lugar, eu quero dizer nessa noite para você que nós precisamos resistir e devemos seguir adiante, apesar dos impérios, dos governos, das instituições privadas ou públicas, sem escrúpulos, que vem explorando o povo em tantos lugares, mundo afora, que nos perseguem. Nós precisamos, irmãos, entender que nessa jornada da vida, está para além do contexto de uma igreja local, a nossa missão nesse mundo. Ela é parte integrante de um grande processo. Nós precisamos entender que nós somos um povo no mundo inteiro. E nós precisamos sair da nossa célula, das nossas congregações, das nossas catedrais, por maiores que elas sejam, para entender que existe um cristianismo a nível mundial, que hoje se encontra debaixo de profunda perseguição, atravessando um dos piores momentos da sua história. Muitos de vocês sabem da minha conexão com a Índia. Eu sou o CEO, sou o secretário executivo de uma organização para crianças Dalit na Índia. Ontem eu dava uma aula na nossa pós-graduação falando sobre o combate ao tráfico humano, dos desafios que é comprar a liberdade dessas crianças, de como nós estamos trabalhando, de como na pandemia nós, Deus nos levou a lugares altíssimos, de como nós conseguimos reunir recursos e esforços para salvar milhões de pessoas na Índia, de como Deus está fazendo grandes coisas naquele país. Mas agora, a Índia é um dos países que está debaixo de uma das maiores perseguições da história do cristianismo. Todos os dias, a minha liderança me mandando e-mail, pedindo para que nós oremos, pedindo para que nós compartilhemos. Nós estamos agora trabalhando estrategicamente para tentar construir alguma coisa que nos dê um pouco mais de sobrevida para tudo o que está acontecendo lá. Na Índia, em 2021, foram fechadas 6 mil organizações cristãs. 6 mil organizações cristãs. Algumas delas tinham 250 mil crianças sendo assistidas. E o ódio que está nos faraós da modernidade, nos impérios egípcios, nos países perseguidores, e daqueles que parecem estar do nosso lado, mas que persegue a igreja de Cristo, porque traz a ela o que não é o Evangelho, isso também nos coloca numa posição muito ruim, e nós precisamos resistir. Mas aqui o texto está falando de um momento muito perigoso, de um momento de profunda tensão, de um momento em que nos sentimos encurralados, na frente o mar, atrás Faraó e seu exército. Mas veja que o próprio Deus está dizendo aqui, eu estou provocando o coração do faraó. Deus às vezes provoca o coração de uma liderança e ele vai louco, enlouquecido, comandando e mandando ordens que vão chegando sem saber o que vem lá na frente. Isso é bom para a gente lembrar que Deus tem o controle da história. Que Deus tem o controle da minha, da sua história. Que Deus tem o controle da história da igreja. Ele disse que a perseguição era um fato a ser experimentado. Mateus capítulo 5, quando Jesus diz, bem-aventurados sois vós quando perseguidos por causa da justiça, por causa do meu nome. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque grande será o vosso galardão. Nós, igreja brasileira, não compreendemos a profundidade do significado disso. Por mais que se fale, por mais que se leia, por mais que vocês tenham contato sobre isso, É muito epidérmico essa relação. Mas para cristãos que agora estão no front, nesses contextos, algo muito semelhante ao que estamos vivendo nesse contexto de texto, está acontecendo para eles. Ora eu falo para o coletivo, ora eu falo para a sua individualidade. Mas é importante que a liderança se levante e conduza. E Deus está falando a Moisés. E Deus está questionando a Moisés. E Deus está nos perguntando como Igreja Batista Betânia nessa noite. Por que vocês estão clamando a mim? Marchem! Avancem! Continuem! Prossigam! Amém, igreja?
Amém.
E nós precisamos entender os comandos de Deus para nós. Entender que o que está posto para nós, porque tem coisas que a gente tem que resolver. E esse, irmãos, é um tempo muito importante para nós, que pedagogicamente vai nos ensinar muito, ou a gente vai crescer e amadurecer de verdade a nossa fé que temos desse Deus que cantamos no início, ou então alguns ficarão pelo caminho. Vocês estão me entendendo? Estão aí, os governos, as instituições, algumas organizações, pessoas sem escrúpulos, pessoas perversas. O coração de Faraó era perverso. Gente, o povo vivia debaixo de escravidão. O povo tinha que construir as coisas. Os perversos, eles não têm sensibilidade. Eles não se importam com a sua dor. Eles não estão nem aí para o que vai acontecer com você. Desculpe a palavra esdrúxula, dane-se. Mas Deus está nos mandando, marche. Mas aí resolve, levanta o cajado, e você conhece o resto da história. Atravessaram ou não atravessaram, gente? Faraó e o seu exército foi ou não foi afogado, gente? Essa história está registrada aqui, e eu estou trazendo algo do nosso passado para a atualidade, para os nossos contextos. A última notícia não é que Faraó está vindo, é que Faraó já foi afogado, querido. Porque quando Deus determina algo no mundo espiritual, no plano dele, é só uma questão de tempo. Tudo será resolvido e a gente vai herdar a terra que Deus tem para nós. É isso que nos aguarda. Resistir é isso. Você precisa resistir aos seus temores sobre algo que está diante de você, que é muito difícil de administrar. Como você vai tentar conversar com alguém que você fala 10 vezes, ele titubeia, ele diz que sim, depois diz que não, muda de opinião. E, por último, Deus tem que fazer algo muito severo. E aí, quando acontece tudo aquilo, vem essa história que a gente sabe como termina. É uma história que, para nosso contexto atual de cristianismo, até nos traz um certo, olha, que tremenda. Mas há um contexto de muita dor aqui, de muitas perdas. E a gente precisa filtrar isso também no nosso coração, porque senão, daqui a pouco, a gente está voltando no Velho Testamento e vivendo um fundamentalismo de que a gente quer ver a morte dos nossos inimigos. Ei, vocês estão me entendendo, né? Calma. Então deixa eu colocar você no seu devido lugar. Amém? Glória a Deus, queridos. Em segundo lugar, nós precisamos ir com um sentimento de resistência, né? Com um ato de resistência. Num outro contexto bem desafiador também, no Velho Testamento, que é de Isaías capítulo 6, quando o texto diz assim, Isaías 6, eu já vou lendo aqui, o painel já deve estar colocando. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono, elevado e exaltado. A aba do seu manto encheu o templo. Os serafins pairavam acima dele, cada um com 6 asas. Cada 2 asas cobriu o rosto com 2. Os pés com 2 voavam. É um ser bem diferente do convencional, né? é um serafim. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos de anjos. Sua deslumbrante glória enche a terra. Os fundamentos tremeram ao som da voz dos anjos, e então toda a casa se encheu de fumaça. Eu disse: juízo, acabou para mim, estou lascado, vou morrer agora. Tem muita gente querendo, eu quero ver tua glória, Senhor. Eu quero ver, Senhor, abre os meus olhos. Acho que de vez em quando a gente precisa ter umas certas aparições divinas para dar uma reforçada na nossa fé. Eu estava ali no meio dos louvores e me lembrei, não estava aqui no meu script para hoje, daquele momento lá atrás em que o profeta se viu cercado e aí tinha um moço com ele. E aí agora é que a gente vai morrer, agora é que a gente vai perder a vida. E ele falou: Senhor, abre os olhos dele para que ele enxergue o exército de anjos que está cercando esse arraial, Senhor. Aí Deus abriu, aí o rapaz, agora estou mais tranquilo. Bom, no caso do Isaías, o coração dele não estava bem. E ele tem uma revelação. E diz o texto, na sequência, e a gente já vai lá para o finalzinho dele, quando aquele serafim foi lá e toca ali na boca, porque ele fala que seus lábios não eram puros. E a sua culpa se foi, diz o texto. Seus pecados foram apagados. Então, ouvi a voz do Senhor. O serafim está fazendo o primeiro trabalho, mas o Senhor vem e diz algo para Isaías. A quem enviarei? Quem irá por nós? Foi aí que respondi: eu irei, envia-me. Olha que chamada interessante a do nosso querido profeta Isaías. Quando Isaías está vivendo esse toque divino para uma das maiores missões do Velho Testamento, ele é um dos maiores profetas, né? Não maior pela sua grandeza, mas porque são livros grandes, de muitas palavras que foram chegando até nós. Você não pode pensar profeta maior, profeta menor, porque a grandeza de ministério, não, só pela quantidade de palavras que foram registradas a partir deles, porque todos foram grandes profetas de Deus no passado. Isaías é considerado, portanto, o evangelista, porque ele é quem vai falar muito do Cristo que viria e que já veio, se encontra num momento terrível da sua vida. E aqui a gente precisa entender, em segundo lugar, que nós resistimos seguindo adiante na missão, mesmo quando a gente perde gente querida. Porque o texto começa dizendo assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias. Alguém morreu! Uma pessoa importante! Alguém que ele amava! Segundo os historiadores, um parente muito próximo do rei Isaías era. Possivelmente seu primo. Era mais do que o rei daquele momento da história, do povo. Era alguém consanguíneo, era alguém com quem ele tinha aliança, contato, intimidade, comia junto, caçava junto para aquele contexto, passeavam juntos, estavam ali vivendo os circuitos da vida, tanto dos cultos como das experiências familiares, sentado à mesa do rei. Um dia, a Bíblia diz que Uzias morreu, e a morte de Uzias é uma morte também bastante desafiadora, porque ele tocou em coisa sagrada, e aí lhe aconteceu algo, uma praga lhe pegou e ele foi embora. Nesse dia, Isaías está profundamente consternado, até diria desconsolado, desorientado. Há uma liderança que sai do seu cenário. Diz a Bíblia, portanto, que no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor. A gente precisa ir, irmãos, a despeito dos nossos lutos na vida. Dentro desses 32 anos de ministérios que eu tenho, eu vivi um dos momentos mais difíceis da minha trajetória pastoreando uma igreja, quando a minha filha morreu, num contexto onde o cenário de uma liderança que disputava poderes dentro de uma instituição, eu abri mão de tudo aquilo e fui viver o meu luto no outro contexto. Pastoreando. Foi nessa época que eu fiquei muito próximo do pastor Neil. Foi no dia da morte da minha filha que eu ligo para o Neil para dizer: brother, ore por mim. Sete horas da manhã, o telefone toca, a médica diz: Paulo, venha para o hospital, porque Ana Paula, minha filha, estava internada em estado grave por uma doença degenerativa que lhe alcançou aos 11 anos de idade, aos 10 anos de idade, uma doença reumatológica. Nós estávamos diante de um caos completo, desrespeitados, caluniados. Reuniões subversivas estavam sendo feitas contra nós, se levantando contra as nossas vidas. E aquele momento muito difícil para mim e para minha esposa, tenebroso, de trevas profundas, via muito pouco a luz, mas confiava que Deus estava ali, apesar de tudo, porque até das trevas Ele é Senhor. Irmãos, eu tive o cuidado do Neil naquele dia. Era um domingo de manhã, era dia de culto nessa igreja. Eu ligo às 7 da manhã, o culto em Betânia começa às 10. Sempre foi assim, né, Denilson? Naquela época não era membro aqui. Ele deve ter pedido a um de vocês: fique aí que eu tenho que atender algo muito sério nessa manhã. E foi. E eu estava no hospital, minha filha ainda não tinha morrido, no domingo, dia 9 de outubro, e eu, de 2005, e eu estava naquele quadro de vê-la ali no, na UTI, sangue vazando por todos os lados, a doença reumatológica dela estourava todos os vasos sanguíneos do corpo. Então era difícil conter todo esse sangramento, transfusão atrás de transfusão, uma cena caótica. E, de repente, alguém bate no meu ombro e fala: Pastor, Pastor Neil está aí. E eu falei: caramba, domingo, o que, que o Neil vai fazer aqui, cara? E aí saí do quadro da UTI ali, do quarto, e fui lá fora, ele e a Andrea, e nos abraçaram, e entraram, e oramos. No dia 10, na segunda-feira de manhã, ela já morta, Neil fez o nosso momento ali de sepultamento da nossa filha, aqui no Jardim da Saudade, e eu precisei me reinventar. No ano da morte da minha filha, eu vi o Senhor. Eu não vi serafim, irmãos, eu não vi anjos voando para um lado para o outro, mas eu senti consolo, eu senti cuidado de Deus. A despeito de ter gente que se tornara meu inimigo, meus irmãos em Cristo se tornaram os meus próprios inimigos. Me abandonaram, me traíram, me deixaram na pista. Mas Deus usou Neil e alguns outros pastores colegas que me levaram no colo, um pouco na jornada, que levaram Cláudia nas costas, um pouco na jornada. Nesse ano, eu vi o Senhor. Irmãos, diferente do contexto de Isaías nos detalhes, eu reafirmo a vocês. Eu disse: Senhor, o Senhor está me chamando para prosseguir. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ir é um ato de resistência. E a gente precisa ir. Quando a gente tem luto, porque o luto, no caso do Uzias, que se foi, e Isaías, que chora por, pode ser traduzido nos nossos contextos mais diversos. Tem outras conotações o luto. O luto pode ser um divórcio. No ano do seu divórcio, essa pessoa que se foi, que rompeu a aliança de um casamento, não foi fiel às circunstâncias, acabou. Um papel chegou. Você precisou estar, porque é mais difícil se divorciar do que casar, porque divórcio é uma coisa que fica na vida de quem é divorciado latejando por muito, mas muito, para o resto da vida. Mas no processo a cura, no processo a restauração, e eu creio em novo casamento para aqueles que não conseguiram se manter no seu contexto primário. Isso é um luto. E aí, quem sabe seja o seu contexto, você que está aqui hoje, está diante de um divórcio, Deus te traz aqui, você escuta um pastor falando sobre o ID, um pastor de missões com uma camisa de uma cruz cheio de coisa que você não está enxergando, porque aqui estão todos os nomes das missões que a gente realiza, que a gente faz, entre encarcerados, entre comunidades pobres, entre projetos que a gente vai começar já a falar para vocês. É possível. E é real. E é para você. Porque esse é um tempo novo na sua vida. Resistir seguindo adiante na missão, mesmo quando perdemos gente querida, mesmo quando perdemos coisas importantes. Pode ser uma demissão. Você trabalhou tantos anos no lugar, você está desorientado. Possa ser que seja uma instituição que você estruturou, que quebrou um projeto, um mito, um ícone. Alguém que você projetou algo sobre ele e sobre ela, de repente desaba. Há uma morte aqui. E Deus está dizendo para você: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E você talvez possa dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ir, eu quero seguir, eu quero avançar. Nós precisamos, irmãos, resistir para continuar indo adiante. É um ato de resistência o ir. Há uma palavra, e a gente vai viajar para o Novo Testamento agora. Atos capítulo 1, verso 9. Por favor, põe aí, painel. Atos capítulo 1, versículo 9. Jesus havia terminado a sua missão no mundo, 3 anos e meio de ministério, e ele vai engrossando o caldo da vida por onde ele passa, atuou principalmente entre os marginalizados, visitou casa de rico, confrontou todo mundo, colocou cada um no seu lugar. João já tinha vindo antes, deu uma plainada nas coisas. Jesus liberta pessoas endemoniadas, cura, faz todo tipo de milagre, vai ensinando para os discípulos: olha, o que vocês estão vendo, o que vocês querem, é diferente do que eu tenho para vocês, mas eu sei que vocês vão entender lá na frente. Vocês querem reinar, vocês querem que eu assuma Roma, vocês querem que eu fique num trono, mas Jesus foi para uma cruz, Jesus foi escarnecido, foi zombado, foi pisoteado. Ele precisava viver aquilo para que Isaías, que disse que ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras somos sarados, era necessário acontecer. Jesus morre, há um caos completo, os discípulos se perdem, ele vai atrás deles depois de ressuscitado, chama-os, e aí Lucas vai dizer em Atos 1, versículo 9, quando Jesus estava já preparando as coisas para ir embora, depois de ter dado as últimas palavras para ele, depois de dizer para eles: vocês vão receber o Espírito Santo, o poder vai vir sobre vocês, vocês vão fazer missões em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. Aí no verso 9 diz: essas foram suas últimas palavras. Essa que eu acabei de dizer. Poder do Espírito Santo. Vão, saiam, vai. Ministrem, discipulem, façam. Enquanto observava, ele foi levado e desapareceu numa nuvem. Eles ficaram ali, olhando para o céu vazio. De repente, 2 homens vestidos de branco apareceram e disseram: Galileus, por que estão parados, olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram ser levado para o céu, voltará tão certa e misteriosamente quanto partiu. Jesus faz tudo o que tem que fazer. Vocês vão receber o poder do Espírito Santo, visita, faz uma opção de coisa. Mas eles continuaram ali olhando, contemplativos, como alguém que está querendo consumir algo mais. A gente precisa entender o que Deus está querendo nos dizer nessa palavra sobre um ato de resistência à ideia de um ir. A gente precisa, irmãos, entender com toda a clareza, que devemos seguir na missão, mesmo que a gente não tenha controle de tudo. E esses homens, como eu e você, às vezes queremos ter o controle de tudo. A gente está dentro de uma religião, dentro de uma programação, dentro de uma liturgia, dentro de um planejamento ministerial. A gente às vezes faz agenda, a gente coloca tudo no controle, marca a hora, marca dia, marca local e começa a querer ter controle das coisas. Alguns mais, outros menos. Pessoas perfeccionistas sofrem muito mais nesses contextos. Aqueles que improvisam não sentem tanto, mas todos de maneira comum, quando nos vemos diante de uma mudança radical na nossa vida, Cristo estava com eles todos aqueles dias, mesmo depois de ter morrido, voltou ressuscitado, mas ele agora, diz a Bíblia, desaparece. Eles precisam entender que um tempo agora é novo. Ele não estará mais fisicamente, mas estará espiritualmente, pelo Espírito Santo, que eles ainda não tinham noção do significado profundo dessa palavra. Lá no capítulo 2, que aconteceria, mas até aqui eles estão olhando para o céu. E Deus, vendo isso, manda dois anjos que aparecem. Ei! Ei, Igreja Batista Betânia, o que vocês estão fazendo aí parado olhando? Ei, você que está aí, aonde você estiver, no Brasil e no mundo, o que você está fazendo aí só contemplando? Fica no lugar certo, na hora certa, o Espírito Santo vai vir e vocês receberão poder para fazer a missão. O Deus da missão não cabe na nossa agenda, não cabe na nossa teologia, nos nossos dogmas, nas nossas doutrinas, nas nossas experiências. Deus não cabe nas nossas expectativas. Deus não cabe no nosso cronos. Ó Deus, é sábado, hein? 7:30 da manhã. O Senhor vai estar lá, né? Deus ainda vai te escandalizar muito, gente. Escuta o que eu estou dizendo para você. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Deus vai me escandalizar. É porque a gente, irmãos, para a gente fazer missões, para a gente fazer a missão de Deus, e para cumprir muitas missões diferentes, sejam elas quais foram designadas a cada um de vocês, até porque, assim, eu tenho certeza que boa parte de vocês ainda não sabe qual é a sua missão no mundo. E é por isso que essa palavra está aqui hoje. Alguns de vocês estão há anos dentro da igreja, são parasitas, consomem. Painel, eu mandei uma foto aí para vocês, dá para colocar aqui agora? Hoje é o aniversário de morte de René Padilla. A René foi um ícone na nossa geração, morreu ano passado, né? Chegou, painel? Beleza, vai sair ali, né? E hoje até compartilhei nas minhas redes o significado desse homem. Ele já esteve aqui na nossa igreja, ele foi convidado aqui para vir à nossa igreja algumas vezes. René morreu com 84 anos. E olha o que René deixou como frase inspirativa para nós, entre muitas coisas que esse homem fez. A igreja não existe para satisfazer as demandas de crentes consumidores. Ela existe para equipar e mobilizar homens e mulheres para a missão de Deus. Amém, queridos? Vamos ler isso juntos? Vamos lá. A igreja não existe para satisfazer as demandas de crentes consumidores. Ela existe para equipar e mobilizar homens e mulheres para a missão de Deus. Ele e um grupo de latino-americanos, equatoriano, juntou com outros do nosso continente, e na década de 70, confrontaram uma teologia que chegou para nós mais colonizadora do que evangelizadora, porque não olhavam para o nosso contexto social de fome, miséria, de escassez, de sangue nas ruas. E esses homens foram escrevendo e mudando a história. Essa é uma teologia que eu, pastor Neil, e muitos outros pastores no Brasil nos identificamos com uma teologia que serve ao necessitado. Uma teologia que nos mostra que evangelizar tem a ver com responsabilidade social. Deus não cabe, irmãos, quando eu falei para vocês, nesse olhar que muitas vezes a gente tem, e muito da teologia evangélica brasileira nos leva exatamente ao ponto em que esses galileus aqui estão. É uma teologia contemplativa, de um serviço onde as pessoas prestam, pensando elas que estão servindo a Deus, mas de ficar admirando as coisas que estão acontecendo, mas de ficar como espectadores, como consumidores. Diante da atual conjuntura que nós estamos vivendo, Deus estará nos colocando daqui para frente num novo tempo, num novo processo. Você crê nisso? A gente canta as coisas, eu fico cantando certas coisas. Eu sei que está na agenda de vocês, está lá, vamos cantar tal música, a gente ensaia, vamos. Novo dia, novo tempo. E esses novos dias, esses novos tempos, eles vão surgindo sem que a gente seja muitas vezes avisado. Deus nos pega de surpresa, mas Deus nunca é surpreendido. Glória a Deus, queridos. De repente, algumas coisas desaparecem. E a gente precisa entender como é que aquilo vai emendar lá na frente. Porque a história de Deus, ela não tem essa história que algumas pessoas viveram nas suas trajetórias como lideranças importantes, sem pé, sem cabeça. Há tantas pessoas se apoiando nisso ou naquilo. Algumas vão para dentro de contextos capitalistas, achando que a produção encheu bolsa de dinheiro, ter na vida. Outros entram nas ideias marxistas, achando que Marx tem as respostas para as nossas realidades. A vida é muito complexa, só o Senhor Jesus pode responder às nossas complexidades. Ele é esse ser integral, é um Deus presente, é um Deus que não está num lugar distante, lá em cima. Não, ele está no meio de nós, ele é Emmanuel. A despeito de todo o poder que o Espírito Santo pode produzir, de todo estrondo que as questões espirituais possam provocar. E muita gente só curte isso o tempo todo, se vicia nisso, porque elas precisam, elas se alimentam de algo. Isso não muda nada na vida delas. Mas isso é um espetáculo das quais elas vão se tornando viciantes na trajetória. E ir, irmãos, é necessário. E a gente precisa resistir aos nossos modelos e entender que Deus pode mudar para coisas novas que Ele quer fazer. Porque algumas estruturas já não cabem mais no processo de Deus na vida e na história. E Deus vai mudando os processos, a maneira, a metodologia. Paulo diz que a multiforme graça de Deus, não existe só uma forma de graça, é uma multiforme. Denilson falou que gosta de servir e adorar quietinho. Diz quando Denilson está sentado lá no último banco, né? É introspectivo. Outros, como o pastor Giovanni, já são bem, né, extrovertidos, né? Cada um tem o seu jeito de fazer as coisas. Mas é mais do que jeito que a gente tem, é o jeito de Deus de fazer e precisar. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tem muita gente com quem ele pode contar. Como assim, pastor? Não tem, gente. Estão como esses galileus, olhando, contemplando. Oh, Senhor, que tremendo. Ih, tu viu? Ele desapareceu. Ele vai voltar. Nas versões das Bíblias tradicionais, antigas, né? Assim como um raio. Como é que é o raio, gente? É um negócio, né? Quem aqui tem medo de raio? Quando começa, é uma loucura. E aquilo bate no para-raio do prédio do lado e você fica, meu Deus, logo na segunda vem aquele trovão. Aí você vê como eu sou pequenininho. Pois é, alguma coisa semelhante. Tá bom. Mas a despeito dessa grandeza de Deus, a gente precisa ir seguir fazer uma missão. Em quarto lugar, João 20, 19, diz assim, num contexto parecido. Mais tarde, no mesmo dia, os discípulos estavam reunidos, mas com medo dos judeus. Haviam trancado todas as portas. De repente, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Na sua versão aí, diz que Jesus atravessa a parede, um fantasma, e diz, paz, né? A porta estava trancada, vai correr para onde? Mas quando ele fala paz, opa, o que quando Deus fala paz, irmãos, é paz, eu não sei se você sabe disso. A gente às vezes dá a paz do Senhor, né? Mas não sabe nem o significado disso. Primeiro porque não tem nem paz interior. E paz é mais do que tranquilidade, é prosperidade, igualdade, equidade. A paz de Deus, ela transcende nosso entendimento, como diz Paulo. E aí, de repente, ele entra e começa a conversar com eles. Jesus repetiu a saudação da paz, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele respirou fundo e soprou. Recebam o Espírito. Gente, entenda que os discípulos estavam com medo. Quem de nós não tem medo? Quem de nós, nesse contexto que nós estamos vivendo como igreja, e a gente quer deixar uma linha bem clara de pensamento para vocês, nós que estamos aqui também temos as nossas dificuldades. Ah, os pastores agora estão, né? Mas eu e Denilson, a gente estava conversando, eu tenho as minhas fraquezas. Irmãos, eu tenho dor de barriga quando eu fico nervoso. Hoje já fui no banheiro umas 5, 6 vezes. Você acha que eu não tenho medo de fazer as coisas que eu faço? Quando eu viajei a primeira vez para a Índia, que me disseram, pastor, lá tem perseguição. Primeiro culto que eu estava assistindo, o pastor caiu de joelho. Aí eu falei, isso é ritual, né? Acabou o culto, no dia seguinte, batendo papo, numa roda, no café. É, gente, ontem chegou um bilhete para mim que tinha um grupo a umas quadras dali, a gente acabou descobrindo, alguém veio avisar que eles vinham naquele dia para queimar o lugar onde a gente estava. Eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? E comendo pimenta. Medo, irmãos. Eu tenho poucos medos assim sobre certas coisas. Algumas me assustam momentaneamente, mas eu vou lá e avanço sobre aquilo. Medo de cobra. Hoje, ontem de manhã, aqui no meu plantão, encontrei o pastor Lindoval falando da viagem que a gente vai fazer. É, lá tem cobra, hein? Lá, né? Tem jacaré. Eu tenho medo de jacaré, eu tenho medo de cobra. Mas eu vou com medo em tudo. E é isso que eu quero dizer para você. A gente precisa entender que ir é um ato de resistência. E nesse caso aqui, ir é um ato de resistência e devemos superar nossos medos. A Igreja Batista Betânia precisa, com os seus indivíduos, aqui tem um casal, seus medos, seus medos. Porque o medo dele não pode ser necessariamente, ou não deve ser necessariamente o medo dela. Que é diferente do medo dele, do medo dela, do medo do vice-presidente da igreja, do pastor de missões, que a despeito dos nossos títulos, somos seres humanos. Medo. Nesse caso, os discípulos estavam com medo de um grupo específico de pessoas, os judeus. E mais do que os judeus, um grupo de judeus. Quais judeus? Do pessoal da religião. Que é o pessoal mais perverso que existe sempre na história. Pode ver. Porque é sempre através da religião que as pessoas cometem as piores atrocidades. Veja a história da Inquisição, o que fizeram. Nós gostamos muito de assistir aquela série Outlander, que passa na Netflix. Já estamos na terceira vez assistindo. E aí tem lá os episódios daquilo que era... Vamos queimar as bruxas. Porque é isso que as pessoas querem em muitos contextos. E os discípulos estavam com medo. Eles viram o que fizeram com Jesus. Eles viram o que os sacerdotes macumunaram e conseguiram alcançar os seus objetivos. Mas, irmão, Jesus já estava vivo. E ele vivo está. E nessa noite, ele está soprando o seu Espírito sobre você e dizendo, receba o meu Espírito e vá a despeito do medo. Paz seja convosco. A gente precisa ir com medo e tudo, Denilson. Com dor de barriga ou não. Um problema da coluna. Esses dias a minha coluna. Ah, eu saí do negócio da pedra no rim. Aí veio a coluna. Travei. Isso é emocional. Aí fui para o quiropraxista. E para destravar. Aí começa a te... Trac, 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 trac. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou morrer. Vou morrer. Aí, calma, rapaz, respira. Aí eu cheguei lá, que nem um aleijado. Aí saí andando. Aí o médico virou e falou assim, Paulo, Jesus era quiropraxista. Eu falei, Jesus me curou. A gente tem que ir com os nossos medos. Nesse momento, mais do que nunca, nosso pastor precisa da gente. E precisa de homens e mulheres valentes que coloquem o medo em algum lugar. Porque a gente precisa avançar. E ele está dizendo, pelo meu Espírito, sigam. Glória a Deus, queridos. Vocês estão com a gente nisso? Medo. Veja só. Estavam com medo dos judeus. Jesus entra, Pai seja convosco, sopra o Espírito. E agora dá poder. De medrosos a empoderados. Como é que você quer sair daqui nessa noite? Com medo ou empoderado? Não é cheio de poder, agora estou em poder, agora estou em poder. Não, é no poder do Espírito Santo, irmãos, é para a gente fazer missões. Amém, querido? É para a gente se sentir encorajado. Sábado que vem a gente vai para uma favela fazer um trabalho. O Alexandre, nosso secretário de missões, está organizando lá para mim, com toda a equipe. Irmãos, nós vamos levar advogado lá para a Vila Paciência. A gente vai levar dentista, fisioterapeuta, pessoal para fazer higienização no ouvido das pessoas, dentista para aplicar flúor, fazer alguns tratamentos. A gente vai levar uma equipe de obra, pastor Denilson. Tem uma casa que o cano passa em várias delas, uma pela outra, e o cano vai pingando nas casas, as pessoas vivem na profunda miséria, e a gente vai lá tentar dar um pouco de dignidade para aquelas pessoas. A gente vai entrar num lugar que tem os seus perigos, é controlado por milícia, um lugar que a gente precisa saber andar. A gente vai para as favelas do Rio de Janeiro, para as comunidades, a gente entra. A gente não vai para enfrentar traficante, para enfrentar miliciano, a gente vai para enfrentar o diabo. E a gente precisa da autoridade no nome de Jesus. E entra com medo e com tudo. Vai no poder do Espírito Santo, porque a gente vai lá no batismo de amor. A gente vai lá para dar um banho de graça. A gente vai lá para dar um banho de misericórdia. A gente vai lá para levar compaixão, para levar o cuidado de Deus na recreação de crianças. Vai estar a Wanda com a gente. Muitos dos irmãos aqui da nossa igreja, Flávia, lideranças nossas, estarão presentes. Irmãos, a igreja não vai parar. A igreja vai tocar o barco, vai seguir adiante. Nós precisamos uns dos outros, precisamos das suas orações. Para essa missão não tem mais vaga, infelizmente. O quadro está completo. A gente tem pensado assim, sonhado cada vez mais com projetos como esse. É um projeto novo da nossa igreja, nós adotamos aquele lugar, vamos lá para fazer uma ação solidária. E a gente vai mandar muitas notícias na rede, e eu creio que vocês estarão nos cobrindo de oração também. Porque será uma bênção o que vai acontecer naquele lugar. Por último, eu quero falar em João 21, 15, encerrando aqui essa palavra. Ir é um ato de resistência, pois precisamos cuidar de muita gente à medida da capacidade que recebemos de Deus. Aqui, nesse momento em que Jesus está encontrando-se com os seus discípulos em situações que os evangelistas vão descrevendo nos seus detalhes. Diz a Bíblia que Jesus acabara de fazer uma pesca maravilhosa, de novo com os apóstolos, que lhes chamou como pescadores lá atrás. Eles deixaram suas redes, seus barcos. Jesus morre, ressuscita. Eles voltam para os barcos, voltam para as redes. Não estão conseguindo pescar. Jesus vai até eles. E começa a gritar da praia: ei, joga a rede do lado direito do barco. E eles vão lá e fazem o que Jesus está mandando. Eles pescam aqueles muitos peixes, aquele cardume de peixe. Eu ia falar enxame de peixe, uma burra besta. E aí, de repente, o Pedro: eu conheço essa voz. Eu já vivi isso uma vez na minha vida. É o Senhor. E aí eles vão e pegam o peixe, limpam, fazem um churrasco ali de peixe assado. Aí Jesus: vem cá, Pedro, vamos dar uma volta, vamos ali caminhar na praia comigo, deixa os nossos irmãos ali, vamos ali, eu quero falar com você. João 21, 15, está aí, né? Depois de terem se alimentado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: alimente meus cordeiros. Então perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: tome conta das minhas ovelhas. Outra vez: você me ama? E aí ele responde: Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus. Oriente minhas ovelhas. A gente está vendo aqui um momento muito importante na vida desse, que foi um dos maiores apóstolos daquele grupo, de um homem cheio de impulsividade, cheio de defeitos, de erros, mas que Deus o usou, que havia negado 3 vezes na crucificação, e agora houve 3 vezes possibilidade de transformação. Irmãos, estar em missão é mais do que dizer, Senhor, eu te amo, estender as suas mãos e ficar dizendo, Senhor, eu te amo com palavras. Amor é atitude, amor é um gesto de ir ao encontro de algo, de alguém. Jesus está dizendo, se você me ama, então alimente as minhas ovelhas, tome conta das minhas ovelhas, oriente as minhas ovelhas. Ovelhas precisam comer, ovelhas precisam que alguém vigie elas, ovelhas precisam de orientação. E esse era o chamado pastoral para a vida desse homem. E nós precisamos, irmãos, entender que Deus estava dando a oportunidade de Pedro se reconciliar consigo mesmo, com Jesus, para seguir adiante, para resistir a ele mesmo, porque eu acho que o maior inimigo da gente não é o diabo, não é um governo, não é um faraó da vida, não é nada, ninguém, não é uma política, não é um pensamento político. Nosso maior inimigo, meu maior inimigo sou eu. Eu fico pensando, Deus, se eu tivesse tomado decisões lá atrás da minha vida, na minha trajetória, onde é que eu estaria? Eu não tenho a menor ideia. Eu tenho tentado ser fiel à obediência do chamado que Deus deu para mim. E aqui a minha missão é conduzir a parte do rebanho que tem identificação ministerial para missões. E o nosso grupo é grande, né, Alexandre? A gente está com quantas pessoas no nosso WhatsApp lá? 222 pessoas. A maioria é só falastrão, né? Ah, bom dia, boa tarde. Mas a gente sabe como é que é. Mas a gente tem uma galera que chega junto, que bota a mão na massa, que capina, que limpa banheiro, que pinta, né? Que cozinha. Domingo vai ter almoço missionário, gente. A gente não vai parar por nada. A gente vai tocar a nossa vida. A gente precisa tocar a nossa vida. Foi isso que o nosso pastor... Gente, está aí, ó, os pastores, eu sou um deles. Vão com eles, sigam. Eu vou ali e volto. Já já ele volta. Mas a gente precisa resistir e continuar indo. Domingo que vem eu embarco para os Ribeirinhos. Conversei com ele antes dele viajar. Bati um papo. Domingo à noite eu embarco. E vou lá pro Amazonas, pro Rio Amazonas. E vou viajar 24 horas de barco com um casal que vai me encontrar lá em Manaus. Patrícia Pequim, que já trabalhou aqui no Casa Viva muitos anos atrás, casou-se com um missionário da Jocum. A gente vai visitar um projeto de uma instituição internacional que está lá longe de Manaus, 24 horas de barco. Tenho pedido saúde a Deus, vou dormir nas redes, vou me sentar em lugares desconfortáveis. Já mudei a data da viagem por causa do rim. E aí surge esse desafio nosso como comunidade. Mas, sob o comando de Deus, através da vida do nosso pastor, Paulo, vai, que Deus abençoe você na missão. Então, estou indo, gente. Mas eu não vou sozinho, porque eu sei que eu vou com vocês. E lá eu vou explorar um território que também é desconhecido para mim. Águas desconhecidas, literalmente. De um rio que muitas vezes parece um mar. Maior bacia hidrográfica do mundo, né? E caminhando por uma pequena parte dela, ali naqueles contextos, vamos para Maués. Maués é uma cidade grande, uma das maiores cidades do Amazonas, depois de Manaus, mas a gente vai para as periferias de barco, porque lá não tem estrada. E a gente vai passar alguns dias visitando lugares e enxergando como espia da terra, e vendo como Deus pode nos usar em breve, e esse ano voltar lá com muitos de vocês, para a gente continuar fazendo a obra do Senhor naquele lugar. Esse é o coração da nossa igreja, esse é o meu coração pastoral, missional, e é um ato de resistência. E nesse momento, irmãos, eu resisto a todas as forças contrárias, inclusive as minhas próprias, porque o inferno não pode falar mais alto para aquele que está em Cristo. E se Deus me quer naquele lugar, com vocês, sábado, com o grupo que vai trabalhar ali, já na semana, quando a gente volta, a gente já acabou de comprar e fechou as últimas compras. Lembra de Petrópolis, gente? Eu sei que muitos de vocês nem pensam nisso, mas a gente está trabalhando por Petrópolis. A gente pegou 30 mil reais e fez uma compra para 6 casas completas. Fogão, geladeira, televisão, armário de quarto, armário de cozinha, e a gente vai entregar sofá para montar pelo menos 6 novas casas em Petrópolis. E eu preciso ir lá no meio da semana, porque a agenda desse período até o dia 14 de maio está cheia. E aí eu vou depois jogar na rede lá, se você puder ir comigo para me ajudar a distribuir nas casas e a gente abraçar aquelas pessoas que perderam seus parentes, sobreviveram e precisam continuar com dignidade. E daquele dinheiro que você doou, que você deu, a gente juntou e comprou para tudo e além do que a gente já fez por Petrópolis. Porque no dia 14 de maio a gente tem Ecomissão. E a gente vai plantar árvore aqui, numa dessas florestas de Campo Grande. A gente vai limpar uma área, a gente vai botar uma árvore ali, uma muda, porque a gente quer ver a nossa cidade ecologicamente correta, sustentável, onde a fauna, a flora, seja não mais só que bela, mas que traga um bom clima, porque a gente precisa cuidar desse planeta. E a nossa missão também inclui Ecomissão. E eu espero ter nesse dia, e aí dá para a gente levar muita gente. Quanto mais gente a gente levar, mais mudas a gente consegue plantar, mais áreas a gente limpa. E a gente vai ver uma floresta começando a brotar e você ajudando a mudar a história da Zona Oeste, porque é no lugar onde você mora. Ir é um ato de resistência. E nesse momento a gente precisa dessa auto-resistência, dessa resistência ao que é externo. As pessoas lá fora, irmãos, não têm compromisso com o que acontece aqui na vida da nossa igreja. Nós sim. E, portanto, vamos manter com fidelidade, amor e dedicação o serviço de Deus nesse lugar. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês resistam em nome de Jesus. E que você vá para a glória de Deus. Amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Domingo nós teremos ceia. Prepare-se, nós teremos a apresentação dos novos membros. Nós teremos também o nosso almoço missionário. E vai ser feijoada. Se preparem. Agora deixa eu falar para você. Compre com antecedência. Escuta o que eu estou te falando. Todos os nossos últimos 3 almoços acabaram às 9:30 da manhã. Se eu fosse você, entrava na página de Betânia Missões, pegava lá o telefone do Eliseu. Eliseu, guarda o meu, porque talvez domingo você não consiga comprar. Vamos orar? Feche os seus olhos. O que está contra você? Faraó, como você está de luto, como Isaías, qual é a sua condição como discípulo, perdido, contemplando, e para onde ele foi? Qual é o seu estado de espírito? Medo. Jesus venceu tudo isso. Ele foi perseguido, ele venceu o seu medo da cruz, mas foi lá, cumpriu a sua missão. Foi na força do Senhor, na sua humanidade. E hoje ele está assentado acima de todos os tronos, governando sobre tudo e sobre todos. À direita do Pai. E o seu nome é maravilhoso, o seu nome é poderoso, e é no nome de Jesus que a gente precisa ir. Então nessa hora, diz para ele que você precisa dizer com toda a sinceridade do seu coração. Se é para levantar cajado para abrir o mar, levanta. Se é para dizer: Senhor, eis-me aqui, se posicione. Se é para ser sincero, diga: Deus, eu estou com medo, sopra o teu espírito agora sobre mim. Se é para desviar o teu olhar do céu contemplativo para olhar para as pessoas que estão à sua volta, que você olhe. Se é para você se reconciliar, porque você anda negando Jesus nas suas atitudes, e hoje ele está dizendo: cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, cuida das pessoas que eu tenho colocado no seu caminho, então obedeça, vá, siga, resista e avance como um ato diante de Deus. Tome uma atitude, viva um propósito, e Deus vai se alegrar, vai se regozijar, e muito do que vai acontecer na nova história que você e eu estamos escrevendo. Senhor, olha para a tua igreja nessa hora. Olha para os nossos corações. Olha para as nossas lutas. Eu sei que o Senhor está vendo. Eu sei que o Senhor não está passando batido, desapercebido sobre esse lugar. O Senhor é sobre nós. O Senhor é com a gente. O Senhor prometeu que estaria com a gente até a consumação dos séculos, quando nós estivéssemos em missão. Deus, e a gente está aqui pedindo, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Confirma as palavras que nós estamos produzindo nesse lugar. Confirma, Senhor, os atos de justiça que nós estamos promovendo no mundo. Confirma, Senhor, a nossa iniciativa de levar o direito, a equidade, a justiça sobre lugares que não têm acesso. Ajuda-nos, Senhor, a avançar sobre aqueles que têm perdido muito do que eles construíram. E a gente está tentando amenizar um pouquinho da dor deles, dizendo isso aqui é em nome de Jesus, por amor. Gente que a gente não sabe o nome, mas que a gente aprendeu a amar, porque a solidariedade nos ensina a nos conectar com os outros. Ajuda-nos nesse momento, ó Deus, a apoiar tudo aquilo que nós precisamos como igreja. Oramos pela vida do nosso pastor, pela família pastoral. Visita o pastor Neil, a pastora Andréia, a Tamara e a Thaís. Cuida dos teus filhos de uma maneira muito especial nesses dias. Coloca, Senhor, tudo aquilo que está sendo levantado contra os teus filhos no seu devido lugar. Faz a tua justiça nesse tempo. Pedimos ao Senhor que nos leve em paz, que nos conduza em graça, que nos dê um restante de semana abençoado e um final de semana próspero na tua casa, com muitos recursos entrando através das, ó Deus, obras missionárias que nós estaremos realizando a partir de então. Leva-me, Senhor, para essa viagem até aquele lugar desconhecido, mas que o Senhor já conhece muito bem, onde teus filhos já se estabeleceram, e para que nós, como igreja, tenhamos novos desenhos, novos projetos para o norte do nosso país, para aqueles que vivem nos igarapés, nos ribeirinhos, nos cantos escondidos e afastados desse país. Queremos ser para eles, com eles, para a glória do nome de Jesus. Queremos ir, envia-nos. Eis-nos aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-nos a nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo resto de semana. Abraça a pessoa que está ao seu lado, se despeça nesse momento, até domingo, se Deus quiser.